Gente, vamos abrir a Bíblia rapidinho em Lucas capítulo 14, versículo 28. Acho que todo mundo conhece. E normalmente quando a gente vai falar sobre finanças, a gente usa esse versículo. A maioria das pessoas utilizam esse versículo. Eu queria começar com ele, para que a gente pudesse já entrar naquilo que a gente vai conversar. Amém? Podemos ler? Diz o seguinte: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Então a gente já tem esse primeiro versículo que a gente começar a tomar como base, aquilo que a palavra nos direciona sobre finanças. Tem também Provérbios 21, no versículo 5. Eu não vou pedir para vocês abrirem todos, porque se a gente for abrir, a gente vai acabar ficando um pouco travado e o pessoal vai colocando também no telão. Mas Provérbios 21:5 diz o seguinte: os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Então a gente já tem aqui dois versículos que rapidamente falam sobre a questão de planejamento financeiro. Estava falando sobre a construção, aqui está falando dos planos do diligente, Então a gente está falando sobre riqueza e pobreza. Mas eu queria apenas dar um início com vocês sobre isso, porque a gente entender que a gente precisa planejar as nossas finanças, acredito que todos nós entendemos e todos nós sabemos que nós precisamos disso. Mas eu queria entrar em duas áreas que são um pouco mais técnicas, para depois a gente caminhar à luz da palavra sobre essas duas áreas e a gente começar a entender um pouco aquilo que eu creio que Deus gostaria de nos levar a entendermos sobre finanças e que a gente comece a ativar isso nas nossas vidas. Então, primeiro, planejamento, todos nós sabemos que nós precisamos ter. Ergue a mão aqui quem normalmente tem uma planilha de Excel ou às vezes um aplicativo que controla finanças. Gente, vamos começar a usar aplicativo, vamos começar a usar Excel, pelo amor de Deus. Mas a gente já vem dessa base em que a gente precisa planejar as nossas finanças. A gente já vem dessa base em que a gente aprendeu algumas coisas e eu queria entrar nisso agora para que a gente começasse a pensar. E eu gostaria de dar duas dicas. É que eu, trabalhando no banco, eu vejo bastante, tirando algumas certificações que eu tirei nessa área, eu vejo que nós precisamos desses dois entendimentos para que a gente comece a ter uma vida financeira mais saudável. E o primeiro ponto que eu gostaria de tratar com vocês é sobre cenário econômico. E talvez você ouça eu dizer isso e pense: eu vou virar um economista agora que vou estudar cenário econômico. Não estou falando sobre isso. Não estou pedindo para você ler boletim do Banco Central e acompanhar tudo isso. Talvez você goste e faça. Mas o que eu gostaria de direcionar a igreja com isso, nessa parte um pouco mais teórica, é que a gente não ficasse parado naquilo que a gente faz e olhando para nós mesmos. Depois, quando a gente for olhar para a Bíblia, a gente vai entender o porquê que a gente está falando sobre, porquê que eu estou falando sobre cenário econômico. Mas o principal ponto que eu gostaria de trazer é que finanças não envolve só o meu dinheiro. Finanças não envolve aquilo que eu ganho e aquilo que eu gasto. Existe muito mais. O preço do arroz que você compra não envolve o que você planejou. Envolve outras coisas que isso estão embutidas no cenário econômico. E, normalmente, nós não olhamos para esse lado. Nós não paramos para pensar sobre isso. Quando a gente fala sobre cenário econômico, a gente está falando sobre perspectiva e movimento daquilo que acontece. E também sobre oportunidade e risco. Talvez, com um cenário econômico, você vai ter uma oportunidade ou talvez você vai ter um risco. Eu vou dar um exemplo aqui só para vocês entenderem. Hoje a gente está num período de taxa de juros muito alta. E isso está ficando mais famoso, as pessoas estão falando um pouco mais sobre. Então, o empréstimo está mais caro para tentar reter um pouco a inflação, diminuir a inflação, os preços que estão subindo. Então, hoje, a gente tem a oportunidade de investir e o risco de emprestar. Afinal, o juro está alto para emprestar, então eu não vou fazer um empréstimo agora, não vou fazer financiar algo para eu poder adquirir. Então, esse é um ponto muito importante que a gente precisa ter. E talvez uma dica que eu gostaria de dar para vocês é que leiam as notícias, mas também procurem as fontes. Muitas vezes a gente tem notícias que elas têm alguns vieses, então a gente acaba ficando um pouco travado, mas procure as fontes, entenda por que que o preço de tal coisa está subindo. Entenda o porquê que o que está acontecendo no cenário econômico que está fazendo as coisas subirem. Então eu entendi do cenário econômico que não é o momento de eu emprestar, vamos segurar um pouco os gastos e caminhar dessa forma. E o segundo ponto, um pouco mais teórico, é o autoconhecimento. Não apenas planeje, mas se conheça também. E dentro disso, eu gostaria de trazer dois pontos rapidinho. É que não ande em manada, não seja alguém que vive de efeito manada, que vê algo acontecendo e faz só porque tem um monte de gente fazendo. E talvez a gente olhe para os adolescentes e veja isso mais nos adolescentes e jovens, né? Que, estão usando tal tênis, eu vou lá e compro tênis, que se lasque que é Quentão, Milão, não me importa. E muitas vezes nós vivemos dessa forma, né? Nós vivemos no efeito manada mesmo, a gente olha alguma coisa, eu vou lá e compro. E aí a gente já começa a olhar para outras questões do autoconhecimento que a gente tem. Eu sou imediatista, eu sou ansioso, eu sou compulsivo, como que é a minha atitude diante das minhas finanças? Eu, por exemplo, eu sou imediatista. Não sou compulsivo, mas sou imediatista. Se eu quero alguma coisa e eu sei que eu posso, eu quero agora. Eu não quero me planejar para comprar semana que vem. E graças a Deus eu tenho a minha esposa. Para que ela fale assim, mas precisa para agora? Precisa ser agora mesmo para comprar? E acredito que essa seja a maior dica que a gente tenha sobre a questão de autoconhecimento. Busque se entender e no seu planejamento financeiro entender como que você caminha, quais que são os seus defeitos e seus pontos legais, né? E caminhe dessa forma e tenha alguém que te traga também um pouco para a verdade. Talvez seu pastor, talvez sua esposa, com certeza sua esposa, né? Mas que possa te trazer para um ponto um pouco mais de realidade. E talvez eu falei tudo isso e você perguntou, Vitor, beleza, você falou de teoria para a gente poder ler notícias, entender qual que é o cenário que a gente está vivendo, se é momento de eu emprestar ou não, se é momento de eu comprar ou não, você falou para eu olhar para mim, se eu sou compulsivo, se eu sou imediatista. Mas trazendo à luz a palavra isso, com certeza a gente não pode viver em nada na nossa vida longe da palavra, nada que a gente faz, o meu dinheiro, não me quando eu vou cuidar do dinheiro, eu não me tira o ponto de que eu sou cristão. Eu cuido do meu dinheiro como um cristão. Eu cuido das minhas finanças como um cristão. Então, tudo que eu faço tem evangelho. Em tudo que eu faço tem a palavra de Deus. E trazendo sobre esses dois pontos que eu acredito que seja importante que a gente aprenda, não apenas leia notícias. Não apenas entenda sobre o cenário econômico, se é o momento de você emprestar ou não. Mas entenda qual é o cenário espiritual. E falando sobre o cenário econômico, e quando a gente fala sobre cenário espiritual, a gente fala sobre oração. Não deixe de regar as suas finanças com oração. Isso é algo que foi uma frase que eu li, e quando eu li me deixou um pouco indignado comigo mesmo. E a frase diz o seguinte, que a gente não investe como cristãos, né? Nós não investimos naquilo que me serve, mas a gente investe naquilo que serve para Deus. Então, por mais que talvez a gente saiba e a gente estude sobre o cenário econômico, entenda qual que é o cenário de Deus para você. Se é o momento que Deus deseja que você adquira aquilo ou não, se é o momento de você investir naquilo ou não, talvez você está pensando em abrir uma empresa, é isso que Deus tem para mim agora? E nós precisamos caminhar dessa forma, entendendo qual que é o cenário de Deus. E quando eu falei sobre o cenário econômico, eu falei que a gente, através do cenário econômico, a gente vai entender sobre perspectiva e movimento, certo? E a palavra nos diz lá em João 3,8, que o Espírito é como um vento. Então, o próprio Deus tem movimento. O próprio Deus vai ter um momento que Ele vai estar aqui, mas a gente vai olhar de novo, Ele vai estar lá. Aí quando a gente está olhando lá, Ele já mudou para cá de novo. O nosso Deus é um Deus de movimento. Então, nós precisamos estar atentos em qual é o cenário que Deus está nos colocando, para onde que Deus está nos levando, né? E com as nossas finanças é a mesma coisa. Não é porque nós somos cristãos que nós vamos ignorar as finanças e não colocar o evangelho no nosso dinheiro também. Como a gente sempre fala, o dinheiro não nos tem, mas nós temos o dinheiro. E se a gente como cristão entende que a nossa função é investir naquilo que serve para Deus, não no que serve para nós, o nosso cenário econômico pessoal está baseado naquilo que Deus nos direciona e aquilo que Deus traz para nós, naquilo que Deus nos direciona. Amém? Então tenha isso em mente. Eu te dei o passo teórico. Procure, leia notícias, mas ore sobre isso. Ore se esse é o momento ou não. Né? Entenda aquilo que Deus tem trazido para você. E o segundo ponto que a gente falou foi o autoconhecimento, certo? A gente falou sobre não andar em manada, né? A gente falou, e quando a gente fala em não andar em manada, eu sempre lembro, todo mundo aqui lembra da mãe, né? Que fala, ah, mas todo mundo vai, você não é todo mundo. E todo mundo já lembra da mãe quando a gente fala sobre isso. Então, quando você for comprar alguma coisa que está todo mundo comprando, lembre da frase da sua mãe, você não é todo mundo, tá? E o segundo ponto, a gente falou sobre a questão de ansiedade, sobre a questão de imediatismo. Em Filipenses 4:6 fala sobre isso, né? Não andei ansiosos por coisa alguma. E antes, colocando perante o Senhor tudo aquilo que a gente tem nos preocupado. E quando eu penso sobre isso, autoconhecimento, ela vai nos remeter para as outras duas coisas. A gente acabou de relacionar, fazer o paralelo de cenário econômico com oração, e autoconhecimento, ela faz um paralelo muito forte com a palavra. Porque eu não sei vocês, gente, o que eu falei quando a gente falou sobre autoconhecimento? Qual que foi a dica que eu dei? Foi a gente ter alguém que possa nos trazer para um ponto de estabilidade e falar, não, ok, né, deixa eu pensar, planejar um pouco mais. Eu não sei vocês, mas onde eu mais tomo paulada é lendo a Bíblia. O que mais me traz para o meu ponto de estabilidade é a Bíblia. A Bíblia é o maior confronto que eu tenho na minha vida, porque toda vez que eu leio, eu falo, cara, eu estou errando isso aqui. Nossa, Deus fala, ó, Vitor, você é assim. Ó, Vitor, você é assado. Mas, ó, você tem isso aqui de bom. Melhore nisso. Aumente a qualidade nisso. Então, autoconhecimento, para que a gente possa exercer uma vida financeira saudável, passa pela palavra. Por mais que você tenha pastores, discipuladores, esposa, marido, ou qualquer pessoa que seja à sua volta que possa te auxiliar nisso, cara, quanto mais a palavra, irmãos, quanto mais a palavra, entendam a importância dessa palavra, que é ela que nos direciona, que é ela que nos traz para o centro e que nos direciona nesse caminho, nesse cenário que Deus tem nos trazido, nos colocado. Então não ache que a gente leu muitos versículos que a gente pode remeter para finanças. Então muitas vezes a gente acha que a Bíblia não fala nada sobre finanças e que o Senhor não está se importando com as nossas finanças. Mas entenda que as nossas finanças passam pela oração e passam pela palavra também. Não tem como a gente viver uma vida financeira sem a palavra. E por último, o jejum. Vale muito sobre autoconhecimento. Para que a gente faz jejum, gente? Né? Quem faz? Cara, se eu estou vacilando em alguma coisa, claro que você não jejua de pecado, né? Assim, a gente vive buscando não pecar, então se você jejua de pecado, está errado, né? Então vamos começar por aí, a gente jejua de coisa que está nos tirando do centro da palavra de Deus, mas que não necessariamente seja pecado. Mas da mesma forma, a gente pode entender essa questão das finanças. Cara, você comprar um carro é pecado? Não. Mas talvez naquele momento vai te tirar daquilo que Deus está te direcionando. Então jejue também sobre as suas finanças. Jejue sobre quais têm sido os direcionamentos que Deus tem te dado. Então, os adolescentes e os jovens vão saber mais do que alguns aqui, de que eu sempre falo sobre isso, oração, palavra e jejum. Porque essa é a base da nossa vida como cristãos. Então, se talvez você achou muito chato a primeira parte que eu falei, sobre o cenário econômico e sobre autoconhecimento, tudo bem. Mas não esqueça que você precisa orar, jejuar e ler a palavra, amém? Tá bom? Porque eu tenho certeza que quando você começar a orar, ler a palavra e jejuar, o resto vai vir um pouco automático. Amém? Amém? Eu creio que Deus quer nos levar para isso. Não esqueçam dessa frase. A gente não investe. E investimento, a gente pode falar tanto de investimento natural mesmo. E que se você quiser investir, fala comigo, fala com o Marçal. A gente tem um caminho que a gente pode direcionar. Mas, sobretudo, a gente investe naquilo que serve para Deus, irmãos. A gente não investe naquilo que serve para nós mesmos. Tá? Então, se você está investindo em algo que não serve para Deus, para de investir naquilo. Amém? Eu creio que o Senhor quer nos levar a um nível mais maduro em finanças. E finanças, como eu sempre costumo falar para os clientes ali no banco, não se trata sobre você ter pouco ou você ter muito. Se trata sobre você cuidar daquilo. Você investir não se trata sobre você aplicar 1 milhão ou aplicar 100 reais. Se trata de você aplicar. Que em algum momento você vai acumulando e você vai crescendo nisso. Então não ache que talvez você ganhe pouco, você não deve escutar sobre isso, você não deve estudar sobre isso. E não ache que se você também ganha muito e tem de sobra, você também não deve estudar e você também não deve pensar sobre isso. O Senhor precisa de uma igreja com entendimento financeiro para que ela avance. Afinal, tudo isso daqui tem um custo. Amém? Então, gostaria de deixar isso com vocês e não se esqueçam de orar, ler a Bíblia e jejuar. Amém?